Dizem por aí que a poupança é o melhor lugar para guardar seu dinheiro. Será que é mesmo? Aqui na Genial Investimentos, você investe com a mesma segurança e facilidade, resgata sua grana quando você quiser, só que sua grana pode render mais. Aqui na Genial, a conta é gratuita e você tem acesso a fundos que rendem duas vezes mais do que a poupança em poucos cliques. A Genial também disponibiliza para você, caso você tenha qualquer dúvida, atendimento 24 horas por dia, todos os dias da semana até no final de semana. Você pode contar e confiar na Genial Investimentos para realizar os seus objetivos financeiros. Abra sua conta e comece a investir agora.
Boa tarde, senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um Resumo da Manhã, mais um dia de mercado com dados importantes. É impressionante a economia americana, os mercados globais. Ontem os mercados globais realizaram 0,40. É impressionante, há mais de 100 dias que as bolsas americanas não caem perto de 2%. Ontem o mercado realizou, hoje está voltando tudo. Brasil, a gente vai abordar Brasil. Brasil tá acontecendo coisa no Brasil que está me incomodando bastante. Será que a gente está vivendo um novo equilíbrio macroeconômico? Tá? Antes disso, obviamente, eu vou falar sobre uma coisa que ontem eu estava animado, que era possível volta das commodities. Hoje o mundo já está tomando uma paulada em minério, petróleo de lado. Cobre realizando um pouco, ou seja, o meu um pouquinho de bom humor que eu estava ontem, um pouco mais otimista, que será que a gente vai ver uma recuperação das commodities, já que os PMI de manufatura estão dando uma virada. Hoje veio ordem de bens duráveis nos Estados Unidos, veio forte, teoricamente poderia dar apoio às commodities. Moedas asiáticas, a semana passada foi um case clássico de aula de moedas asiáticas. A semana a gente abriu todo preocupado com será, o que a China vai fazer com essa moeda, o que o Japão vai fazer com essa moeda. Bom, vou começar a mostrar algumas coisas, tá? Só para passar para vocês. As moedas estão relativamente tranquilas, mas é uma coisa que a gente tem que olhar com muita atenção. Só para passar aqui a título de padrão, tá? Eu vou começar a passar aqui as bolsas globais, tá? Dow Jones, 0,27 de alta, S&P 500, 0,25, Nasdaq subindo 0,40, devolvendo toda a queda de ontem, tá? Aqui foi nesses patamares. Bolsa do Canadá subindo 0,22, Bolsa Mexicana subindo 0,80 e a performance da Bolsa Brasileira subindo 0,06, Chile 0,91 de alta e por aí vai, senhores. Colômbia caindo 0,61, aí beleza. Aí vamos para a Europa, mais um dia de recuperação da Bolsa do Eurostox, subindo 0,31 a 5.060 já. Eu me lembro quando a briga era brigar para ver se passava esses 5 mil. Londres 0,0, França 0,20, Alemanha alta de 0,57, Japão 0,0. Bom, o recado claro é o seguinte: os ativos de risco no mundo estão sorrindo e tem nome e sobrenome. Foi o fato que o mercado interpretou que para o Jay Powell a porta está aberta para começar a cortar os juros a partir de junho, principalmente nas perguntas e respostas. Tá? Ali foi a chave. O gráfico de pontos, você consegue olhar meio cheio, meio vazio, você pode argumentar, pô, por causa de um único voto, o Fed não reduziu para 2 cortes, você pode fazer um monte de coisa. E eu concordo, tá? Não é... Continua, primeiro ponto, o Fed abriu a porta e está louco para cortar juros, ponto. Mas ele não vai cortar os juros se a inflação não der sinais, não continuar, pelo menos vir dentro do esperado. Sexta-feira a gente tem o PCI, tá? Bom, onde é que eu estava? Então, com esse clima, os ativos de risco estão voando, estão performando bem, tá? O Brasil tem seus problemas, então, desde então, segue o jogo. Vou começar, como eu estava animado com commodity, minério, infelizmente, voltou ali para os 104 dólares, tá? Ontem esse minério era 109, tá? Ele tinha batido 97, 98 semana passada, tinha voltado para 109 e agora de volta 104, tá? Notícia, aquilo que te mostrou para vocês no Morning Call, tá? Estoque de minério nos portos, tá? Simplesmente está no maior desde nos últimos 2 anos, tá? Então, ou seja, estoque, vou até colocar aqui, N-Iron, será que apareceu mais notícias sobre minério? Eu acho que vai falar de mercado expectativa de apoio, ó. Minério de ferro é atingido por novas vendas, enquanto os traders se preocupam em como a demanda, como a China vai impulsionar a demanda por minério. Então, notícia de minério, senhores, não tem muito mais do que isso. Eu sei que Vale está ali abaixo de 60, 59 alto. Vale é um papel, compõe a carteira de muita gente, é um papel de qualidade, mas os ventos não estão muito favoráveis, não é à toa que está 59 e pouco. Ao dizer isso, não estou dizendo para vender, não estou dizendo nada. O preço já fala por si só. Vale a 59,70, vocês não podem dizer que o negócio tá bom, né? Que, pô. Bom, petróleo, no 0 a 0, caindo 0,08, ontem deu uma pernadinha de alta, o Brent ali de novo perto de 87 dólares a 86,66, até sexta-feira, até quinta-feira, já que sexta-feira é feriado no mundo inteiro, a gente vai ter especulação sobre a reunião do OPEP+, por enquanto, que está no cenário que ela vai estender os cortes que ela tinha contratado na última reunião, tá? Esse é o cenário central. E petróleo é isso, mas risco geopolítico, tá? Não tem muito o que falar. O único comentário que eu posso falar é que petróleo acima de 90 dólares, eu acho que não é bom para ninguém, tá? Não tem nenhum ganhador. Obviamente, os produtores de petróleo ex-Brasil ficariam felizes, tá? Bom, taxa de juros americana de 10 anos, teve alguns dados importantes hoje da economia americana, ordem de bens duráveis, preço de casas, e também tivemos o índice de confiança do consumidor também, que veio um pouco abaixo do mercado esperado, e o último dado já tinha sido muito ruim, tá? Bom, dólar globalmente ali também no 0 a 0, zerou toda a queda que estava perdendo 0,10, zerou toda a queda e voltou ali para 104,32. Não tem como o real brilhar enquanto o mercado discute para onde vai esse dólar globalmente falando. Isso é super importante. Não dá para descolar A de B, tá? Vocês têm que ter isso sempre em mente, senhores. Eu posso botar um gráfico de 5 anos aqui, 10 anos para tirar os eventos, eleições, política, e vocês vão ver que para onde foi o dólar globalmente, o real foi atrás, tá? Então, por enquanto, o real não dá para esquecer, não dá para isolar esse cara aqui. E na minha opinião, esse cara aqui está num momento de definição, tá? Não sei se tem um grafista aqui queira colocar se indefinição é a melhor palavra para usar para isso. Vou ser sincero, indefinição com viés de alta, tá? Hoje, minha opinião é indefinição com viés de alta, que teoricamente não é uma boa informação para o nosso querido real. Bom, vou pegar já alguns dados de economia que saíram nos Estados Unidos, tá? Bom, aqui não vai ficar legal, porque aqui é uma matéria de... Deixa eu pegar aqui. É simplesmente, o Fed de Atlanta mudou, continua a mesma coisa, 2,14 para o PIB. Eu estou querendo achar uma matéria que fala que foi o melhor ordem de bens duráveis em 2 anos, tá? Melhor ordem de bens duráveis em 2 anos. Bom, infelizmente, acabei perdendo essa matéria. Deixa eu ver se acha aqui rapidinho. NIUS. Aqui, ó. Não é. Deixa eu ver se aparece aqui. Não, não é. Droga. Peço desculpa se aparece alguma... Bom, eu vi algum lugar... desculpa, falei 2 anos e 3 meses. Encomendas de bens duráveis, Estados Unidos aumentam pela primeira vez em 3 meses. Então, teoricamente, uma notícia boa para a economia americana. A gente depois teve o índice de confiança do consumidor americano, que veio praticamente em linha, mas teve revisão para baixo da última. Aqui, ó, era esperado 107, veio 104,7, tá? Abaixo do esperado. E a última leitura, que tinha sido 106,7, foi revisado para 104,8. O que eu acho mais louco disso aqui, esse 106,7 foi aquele número que o mercado esperava 115. O cara mais pessimista falava em 110. E veio 106,4 e ainda foi revisado para 104,8. Bom, aqui eu encerro um pouco o que saiu dos Estados Unidos para começar a abordar as questões que eu falei das moedas asiáticas, que é importante a gente acompanhar. Olha que coisa, olha que loucura que está acontecendo, tá? Bom, isso aqui eu peguei a moeda japonesa desde a decisão do Banco Central japonês para começar a apertar os juros. E, obviamente, ele falou, você é extremamente parcimonioso, etc. O Yen saiu de 149 e está lá brigando, perto de 152. Toda vez que o Yen bateu 152, o Banco Central japonês entrou defendendo o Yen, vendendo o dólar. Ontem a gente teve uma intervenção vocal de um diretor super importante do Banco Central japonês. Mas o fato é, mudou de patamar, saiu de 149, o trend de curto prazo, na minha opinião, continua sendo de enfraquecimento da moeda japonesa, porque o diferencial de juros vai permanecer muito alto entre o Japão e o resto do mundo. Só ficar atento com o técnico aqui de 152. O BC japonês, o que ele vai fazer para segurar esse yen, se é que ele quer segurar, se é possível segurar, tá? Então, o que eu quero passar para vocês, moeda japonesa continua se desvalorizando, não é à toa que a bolsa japonesa voou esse ano, os resultados foram os melhores, as exportações japonesas cresceram 7%. Aí agora, o que é mais, esse aqui é mais louco, tá? Isso aqui é louco mesmo, tá? O mercado foi dormir no final de semana com a seguinte informação. O Banco Central Chinês estava lá, a moeda chinesa que o Banco Central Chinês controla, estava lá super tranquila, 7,19, reloginho, não acompanhando a moeda chinesa. Desculpa, japonesa. Ok. Aí começaram a falar, pô, o Japão tá usando o câmbio dele, etc. Vai lá o Banco Central Chinês e desvaloriza a sua moeda. Aí chega na segunda-feira, ele faz o inverso, ele fortalece a sua moeda. Olha que loucura. Sexta ele faz isso, a moeda chinesa sai de 7,19, vai 7,23, aí começa a levantar uma tese que a China ia usar o câmbio para pelo menos ganhar competitividade frente ao Japão. Aí chega na abertura do mercado segunda-feira, ou seja, domingo à noite aqui no Brasil, né? Segunda-feira deles, e já faz o inverso, e hoje está deixando o câmbio andar um pouco, tá? Só para dizer que moedas asiáticas a gente tem que acompanhar, olhar de perto. Bom, agora a gente vai chegar finalmente em Brasil, tá? Tem três dados aqui, eu trouxe até uma colinha, eu prefiro confessar que eu vou usar uma cola para falar sobre ata, tá? Então, focos, tá? Não teve grandes novidades, o PIB foi para 3,75, para 3,80, se não falha a memória, manteve os 9% de Selic, final de ciclo, não teve nada do Focus que fizesse, e lembrando, a gente vai ter relatório de inflação na quinta-feira, tá? E aí a gente teve a ata e o nosso IPCA. Primeiro eu vou falar da ata, porque o IPCA saiu depois da ata, então já tem informação, tá? Vocês viram que na quarta-feira passada, o nosso Banco Central tirou o plural e colocou um singular. É uma coisa que eu vinha falando que acreditava que o nosso BC ia fazer. Ok, o comunicado foi mais duro, a postura dele foi mais rocks, tá? Qual era a expectativa para a ata? Será que ele vai tentar amenizar essa postura mais dura? Vai falar que o ciclo de juros, o final do ciclo de juros não mudou? Como é que vai vir o tom dessa ata? Será que vai fazer um morde-a-sopra em relação ao comunicado que veio mais duro? Vai fazer um morde-a-sopra em função dele ter tirado o plural para o singular? Ou seja, o que a gente sabe é que em maio os juros vai para 10,25, e em junho, se vai para 10, se vai para 9,75, ninguém sabe. Ninguém sabe, tá? E tá certo, olha o nível de incerteza que a gente tem hoje, tá? Vocês estão vendo o mercado de trabalho. Eu vou enumerar os principais pontos que saíram na ata, que mostra que a ata veio mais dura, sim, tá? Mas é aquilo, é o mais dura, mas não tem os preços dos ativos. Uma coisa está me incomodando de uma magnitude muito grande. Eu não vejo nada no Brasil hoje. O juro já está precificado, muita coisa, a bolsa. Eu não vejo nem para o bem, nem para o mal. Eu não tenho nem coragem de vender nenhum ativo brasileiro, eu também não tenho coragem de comprar muito ativo brasileiro, não, tá? Tipo, tá assim, uma situação em patamares bastante robustos, tá? Então, eu vou começar a falar sobre a ata, tá? Ata do cupom, nessa quarta-feira, mostrou um BC mais preocupado, dando um tom mais rocas em relação ao comunicado, com destaque para os parágrafos 12, 14, 15 e 23. No parágrafo 12, mercado de crédito volta a ganhar dinamismo. Segundo a ata, os membros do comitê já observam os reflexos do afrouxamento monetário nas concessões de crédito. A gente viu isso, a gente mostrou para vocês. Inclusive, isso é uma das justificativas por que o mercado está revendo o crescimento para 2%. A gente mostrou o PMC e a gente mostrou a pesquisa mensal do consumidor junto com a questão do crédito, um andando com a outra. É dado, senhores, não é invenção, é dado. Parágrafo 14. Atividade doméstica está mais resiliente e dificulta, esse é importantíssimo, e dificulta a desinflação de serviços subjacentes. Só para lembrar o que é serviço subjacente, eu não sei se a palavra ideal é serviços supérfluos. É aquilo que, poxa, se tua grana encurtou, você não faz. Tá? Então, essa que está mostrando que as pessoas estão gastando. Tá? Então, ó, atividade doméstica está mais resiliente e dificulta a desinflação de serviços subjacentes. O BC voltou a enfatizar que o mercado de trabalho apertado é uma das principais razões para elevada inflação de serviços. O comitê observa salários reais crescendo acima dos ganhos de produtividade. Não é uma boa combinação. Fator que retarda a desinflação. Como consequência, alertou pela enésima vez que o hiato do produto observado parece ser diferente daquele que o BC tem. Ele mesmo se autocrítica, dizendo que, poxa, o hiato que tem a gente no nosso modelo não está correspondendo ao que está acontecendo. A gente vai para o parágrafo 15. Banco Central eleva o tom sobre expectativas de inflação. No trecho que diferencia a ata de janeiro, agora o comitê mostrou sua preocupação com as expectativas acima da meta por um período prolongado e que requer um acompanhamento mais próximo, nitidamente mais rápido. Ele botou uma tinta na desancoragem da inflação que está parada em 3,5 que há um ano. E é importante, porque a partir da próxima reunião, 90% do pensamento do nosso Banco Central gera a inflação de 25%. A inflação de 24 não tem mais o que ser feito, já está feita. É política monetária, 9 meses, é um ano de lag de tempo. Na próxima reunião, estou falando de maio, já praticamente acabou o poder do que o BC brasileiro poderia fazer para 2024. E ele vai e chama a atenção, pô, essa inflação continua desancorada. Cada vez mais, a inflação de 2025 vai ser o tema para o nosso Banco Central. Parágrafo 23. Alguns membros já defendem 25 pontos em junho, conforme a ata. Alguns diretores defenderam que, caso o cenário continue incerto, pode ser apropriado uma redução do ritmo do corte de juros. Sabe o que é? Não é que é legal? Sabe o que me chamou a atenção? O que ele falou de Fed? O que ele falou de mercado externo? Só falou da temperatura da nossa economia, crédito, mercado de trabalho apertado, inflação. A gente fala, o salário está crescendo acima da inflação. Tá? Ele só falou dos problemas que a economia brasileira está aquecida, e isso está dificultando a convergência da inflação subjacente. Tá? Deixa eu ver. O BC mais rocas, ou seja, os juros ali vai para onde? Para 9,5, 9,25, 9,75? Vai ficar nisso. E aquilo que eu falei para vocês no Morning Call, o mercado ontem fechou com Selic final de ciclo ali perto de 9,65. Eu falei, senhores, não tem muito mais para ir, a não ser que vai colar 9,75. Não tem dado ainda para falar que o BC brasileiro não pode cortar juros abaixo de 10. Tá? A enquete é essa, tá? Eu quero saber de vocês, qual é o final de ciclo? 10, 9,75, 9,5, 9,25 ou 9? Tá? O que eu quero dizer para vocês é que hoje, na minha opinião, depois de um comunicado mais duro, em vez de ele assoprar hoje na ata, ele, na minha opinião, apertou mais, endureceu mais do que estava no comunicado. Então, no comunicado, preocupação com o mercado de trabalho, a gente vai ter Caged. Aí a gente vai ver a frase do Rio Costa sobre o Caged de hoje, que vai sair dessa semana, acho que sai amanhã o Caged. Aí a gente teve a nossa inflação, que veio o índice cheio, um pouco acima, tem notícias boas, sim, dentro da nossa inflação, difusão, alguns núcleos, mas a inflação subjacente continuou subindo. Então, vou pegar aqui o que saiu da nossa inflação. O IPCA esperado 0,30 veio 0,36, tá? Então, vou até pegar aqui as coisas que eu coloquei. Opa! Tá. Primeiro aqui, já caiu. Ontem a gente mostrou os ETFs da Bolsa Brasileira, a pior bolsa da América Latina, a pior bolsa do mundo. Aí tem hoje o relatório do JP Morgan. Nota do JP Morgan destaca Brasil como o pior ativo do ano até o momento. É um cara que eu gosto bastante, Tony Volpow, já repostou com a seguinte frase: o governo deveria se preocupar com isso. Falta de confiança, menos investimento, menos PIB. Tá? O Tony, para mim, cara, ele é um cara que fica ali no meio, tá? Ele não é agressivo, ele foi um dos primeiros caras a defender muita coisa que o Haddad colocou. Quando ele fala, se ele está criticando, eu dou um peso maior. Não é o cara que sempre bate. Essa é a mensagem. Não é o cara que sempre bate. Muito pelo contrário, ele tenta geralmente olhar para um outro viés, um outro prisma, tá? Que olha quem está no governo, olha o que estão tentando fazer dentro do DNA deles, tá? Eles foram lá e falaram, o governo deveria se preocupar com isso. Falta de confiança, menos investimentos, menos PIB. Aqui, inflação. Itaú Unibanco projeta Itaú qualitativo do IPCA de março foi pior do que esperado. Aí veio a Rafaela, que está com... Que eu acho que está adorando um pouco a pílula, porque ela não está mudando o Selic dela de 9%, tá? IPCA em março ficou acima das expectativas, mas com qualitativo melhor, principalmente a queda na média dos núcleos de serviços subjacente, o que está certo em alívio, ela está botando mega em 3 meses. Em relação à principal preocupação, o cupom ressalta na ata 50 pontos em junho, continua na mesa. Enquanto tem na ata, no parágrafo 14 lá, dizendo que tem membros do diretores do cupom falando em reduzir para 25, ela levou para esse lado. Bom, é aquilo, inflação de serviço está com a cara ruim, diz Itaú. A inflação de serviço está com uma cara ruim. Ao comentar o resultado, o IPCA 15 de março subiu a surpresa com a deflação menor do que esperado em passageiros. Em outras palavras, tem gente falando, eu vi, na verdade, sim, a inflação subjacente não está cedendo. Então, peraí, aí agora a gente vamos aos fatos. Cupom colocou tinta na inflação subjacente, veio IPCA hoje, difusão foi boa, senhor, a difusão veio boa, tem coisa boa dentro desse IPCA. Aí veio serviços subjacentes, não veio boa, é o que ele colocou na ata, tá? Aí ele também colocou uma tinta no mercado de trabalho aquecido, tá? Aí vem hoje o nosso ministro da Casa Civil e diz, dados do CAGED serão extraordinários, diz Rui Costa. Também não ajuda juros. Tá? Não estou torcendo para o mercado de trabalho no Brasil está apertado. Foi a frase, os salários estão aumentando mais do que a produtividade. Os trabalhadores no Brasil estão tendo aumento salarial real. Pô, Mota, não faz muito sentido, eu não estou tendo aumento salarial real. Contra dados, senhores, não, acho que não tem muito argumento. CAGED, só para vocês terem noção, não é IBGE, é aquele sistema online, eu esqueci o nome, é social, é registro de carteira, não é conversa, é sistema, está lá. Poxa, todo mundo tomou um susto quando o mercado esperava 80 mil e veio 180 mil e as pessoas esperavam, no melhor dos mundos, mais otimista, 100 mil. E na Bloomberg, o consenso é 230. O consenso da Bloomberg é 230. E o Rui Costa falou que vai ser extraordinário. Será que o extraordinário para ele é 230? Também tem que... porque, afinal de contas, de 180 para 230... 180 já foi forte para caramba. De 180 para 230 também é uma bela pernada. Então, só para relativizar. Então, fechando o ciclo aqui que eu queria passar para vocês. Mundo. Cara, o mundo está de lado, continua relativamente em festa, cai um pouquinho, no outro dia recupera. Me chama muita atenção do grau de preocupação dos investidores com volatilidade. O custo de você comprar a put hoje no SP500 está perto dos lows. SP500 a 5.250 e aqui o custo de comprar a put, perto dos lows. Ninguém quer proteção, está todo mundo de peito aberto. Tem piscina sexta-feira, não estou nem aí, segue o jogo. Outra coisa que caiu bem também foi a volatilidade no mercado de renda fixa americana. Olha a volatilidade do juro americano de 10 anos. Também voltou para os níveis do início de 2022, antes da confusão. Olha aqui a confusão que foi lá em março. Quando a inflação de janeiro e fevereiro do ano passado bombou, o mercado discutindo o juro vai a 5, aí quebrou o Banco da Califórnia, aí por aí vai. Então, mundo, na minha opinião, vai devagarzinho, vai indo e vai com viés de alta. Por que que viés de alta? Porque o mundo está claro que o mundo tem a put do Fed. Tá? Os ativos de risco ganharam, na minha opinião, um suporte. Qual é o suporte? Se a economia estiver boa e não atrapalhar a inflação, a régua para a inflação, ele levantou. Ele está satisfeito com a inflação de 2,6 esse ano. O Paulo falou, está no gráfico de pontos. 2,6 eu corto 3. Com 2,6 eu corto 3. Eu aceito a inflação mais alta. Pô, então, se a inflação não vier acima, se o mercado não falar a inflação de 3, 2,8, pô, o corte está praticamente contratado. Se em compensação, se o Mota que fica falando toda hora, chama a atenção dos sinais que o mercado de trabalho está dando, dos sinais de desaceleração, aquele game of trades que você entra lá, você vai achar 50 gráficos mostrando que a economia americana uma hora não vai aguentar, é o consumidor, etc. Se isso acontecer, se o mercado de trabalho desacelerar, o Fed já avisou, cara, eu estou com o dedo no gatilho. Então, se não tiver susto, se a inflação americana não for para cima de 2,6, é corte dos dois lados, para o bem e para o mal. Isso, na minha opinião, garante um peso para os ativos de risco, caso a inflação não surpreenda muito de forma negativa, ou seja acima de 2,6. Agora eu vou voltar de novo para o Brasil. O que está acontecendo com o Brasil? Sério mesmo, é uma coisa que... Eu falo para vocês, me incomoda muito eu não ter muita opinião, não ter nenhuma convicção. Eu gosto de chegar aqui e falar, é festa, é rave, ou é para vender, pessimota, senhores, bota no bolso, sai de risco, fica no CDI. Hoje eu não consigo dizer nada de nada. Tá? Eu não tenho convicção de nada. Por exemplo, eu olho aqui o real, tá? eu olho o Bovespa brasileiro ali, 127 mil, eu falo o quê dele? Eu não tenho coragem de vender. Eu não tenho o menor problema de vender, senhores. Eu não tenho o menor problema. Para mim, isso não é ser antipatriota ou ser patriota. Não é ser governo ou não governo. Não tem nada a ver. É risco retorno. Tá? Eu não tenho coragem de vender. Também não tenho coragem de comprar. É uma situação que, para mim, é ruim. Aí eu vou para os juros. Aquilo que a gente está falando. Pô, juros no Brasil. Como é que o mercado está se comportando agora? O mercado foi lá para aqueles 9,75 que a gente falou hoje de manhã no Morning Call. Está aqui, ó. O mínimo é 9,64, 9,65, 10 pontos, 9,75. Para onde é que vai esses juros? Para 10? Tudo bem, pode ir, mas para 9,5? Também pode ir. 9,25? Se afastou um pouco, mas também pode ir. Imagine o PCI fraco na semana que vem, na sexta-feira, e o mercado se animando. E a gente, pô, olha o lado bom, olha a difusão que caiu, olha o argumento da Rafaela. De novo, não dá para desqualificar os argumentos da Rafaela. E não dá para desqualificar os argumentos de Itaú. São aquilo, por isso que tem um comprador e um vendedor. Brincadeiras à parte. Mas o problema do Brasil, ó, tá bom, eu vejo juros. Pô, eu não vejo grandes emoções. Uma coisa que, poxa, chamou atenção hoje, a gente teve o leilão do Tesouro Nacional. Isso é preocupante. Não é preocupante. Nem aí eu me empolgo, tá? Simplesmente o leilão, o Tesouro Nacional resolveu diminuir a quantidade de título público longo atrelado à inflação, não emitiu o papel 2060, não quero botar mais risco no mercado, sempre lembrando, quando o nosso Tesouro Nacional, o Tesouro Nacional de qualquer país, é a mesma coisa quando o Tesouro Americano vem com um leilão de 30 anos. Isso é tarja preta, duração longa, é coisa que oscila mesmo, tá? O Tesouro recuou para 2045, coisa que não fazia muito tempo. E não teve demanda. A nível de 5,90, não teve demanda. Ou o mercado, ó, Brasil, só te financia acima de 6. Aí vem que eu te financio. Olha aqui, ó. Bem ruim, o pior leilão do ano, menor volume do ano, que estava em média 2,9 bi. O mercado não quer o papel, ou quer só com mais taxa. O Tesouro Nacional não está tão disposto a emitir. Ainda bem que o Tesouro Nacional ele construiu um colchão de liquidez. Porque se o Tesouro Nacional não tinha esse colchão de liquidez, talvez ele teria que estar vendendo a 6%, 6,10%, para achar o comprador, o financiador da dívida brasileira. Então, ou seja, resumindo, bem ruim. E qual é a consequência disso que é importante? Poxa, se ele está tirando o pé nos papéis IPCAs longos, porque o mercado está falando, ó, eu não quero financiar você, Brasil, a 5,90. Não quero. Não acho top. Não acho o play. Pô, é uma coisa aqui que, no meu íntimo, eu acho, pô, IPCA mais 5,90 no Brasil é top. É isso de novo que começa a me chatear. Eu vejo o real a 5, eu não vejo nada no real a 5. O real virou ganho de carrego. É ganho, essa discussão de CDI contra o dólar vai andar mais que o CDI ou não. É carrego. É uma coisa empolgante? Não. Aquele Mota do 4,80, 4,70, não podemos descartar o 4,30, isso aí foi mandado embora. Isso aí foi mandado embora. Tá? Pode voltar? Pode voltar se o governo parar de com esse discurso que ele está tendo. Tá? Se ele voltar para o centro, aí quem sabe? A gente pode olhar as coisas boas do Brasil. É aquilo. Os ativos brasileiros perderam seu glamour, seu charme, mesmo nesses patamares, porque é aquela história. Popularidade, sabe, a foto, o filme, eu não sei. O filme, o final do filme, eu não sei. E para mim, que é o ponto mais importante, vou tentar me expressar da melhor maneira possível, que isso aí é relevante, que, na minha opinião, é um dos motivos que eu não tenho o que fazer, eu não sei o que fazer em Bolsa. Tá? Será que o Brasil está entrando no novo equilíbrio macroeconômico? O que significa um novo equilíbrio macroeconômico? Poxa, existe um termo chamado Nairu, tá? Que é um termo que é qual é a taxa de desemprego em equilíbrio. Tá? Aquela taxa de desemprego que, poxa, não gera inflação salarial e nem queda do salário, é assim, é o clímax, é o mundo perfeito. Tem economista que fala que a taxa de que é Nairu no Brasil, bota no Google, N-A-I-R-U. Bota no Google, por favor. Tem economista que o Nairu vai falar que, poxa, a taxa de desemprego no Brasil de equilíbrio é ali perto de 8,5, 9, a gente está 7,4. Eu não conheço um cara que vai falar que a taxa de desemprego no Brasil de equilíbrio é nos níveis abaixo de 8. Eu não conheço um senhor falando isso. Então, o mercado de trabalho está apertado. Opa, então, e está apertado e com o governo querendo estimular mais. Aí a gente vai para o PIB potencial. Quanto que o Brasil pode crescer sem gerar inflação? É o mesmo conceito do Nairu, só que em vez de mercado de trabalho, é PIB. Pô, se você colocar, falam que é 2, 2,5. O Brasil cresceu 3. Tem gente que, se você colocar, vai ter gente que falar que é 1,5. Pô, a gente está lá, esse ano vai crescer 2, está perto. Aí a gente vai para o juro real de equilíbrio. Teoricamente, era perto de 5, 4,8. Segundo o BC, aí que eu estou achando que a gente está mudando. Talvez o juro real de equilíbrio no Brasil seja acima de 5, fique entre 5 e 6. Ou seja, o Brasil realmente vai continuar sendo o país do rentismo. Tá? O nosso BC não vai poder trabalhar com juro real muito abaixo, entre 5 e 6, mas para 6. Se a inflação é 3,8, 9,5 de Selic. Tá? Essa que é a mensagem. Ah, Mota, também você exagerou, botou 6, bota 5,5. O que eu quero dividir com vocês, que para mim é uma coisa que eu estou olhando, reavaliando, porque o mercado de trabalho está apertado, o PIB está crescendo, tudo acima, na minha opinião, talvez acima do que o Brasil possa entregar em termos de potencial. E o equilíbrio disso, para a inflação não andar, é um juro real mais alto. Aí eu pergunto para vocês, você olha a Bolsa e você sabe que o governo se endivida por até 2060, 6%, 5,96. É uma informação pública e hoje, inclusive, o Tesouro não teve sucesso em vender a 5,90. Ok, pública, beleza. Ok, mas aí a gente vai fazer o dever de casa. Aí você olha, pô, a política monetária no Brasil, para não deixar a inflação andar, talvez tenha que trabalhar com juro real de 5,5. Para mim, o Brasil está entrando, talvez, num novo equilíbrio macroeconômico, que significa que eu preciso de mais juro real para a inflação não andar, para eu manter um crescimento de 2, acima de 2 ou perto de 2, e um mercado de trabalho aquecido. Para somar tudo isso, eu vou ter que ter um juro real mais alto. É um novo modelo, é um novo equilíbrio macroeconômico que eu não acho saudável. Para o Brasil, eu não acho saudável. Eu não acho saudável isso para o Brasil. Então, essa, para mim, é uma das preocupações que eu tenho. Isso, na minha opinião, justifica por que nada acontece no real. Está R$ 5,00, R$ 4,99, R$ 5,00, R$ 5,02, R$ 4,95. Nada acontece. Nada acontece no Bovespa. Tá, sei lá, entre 126 ali, 128. O que está acontecendo nos últimos 5 dias? Ontem oscilou 700 pontos no futuro. Me falaram que a vista oscilou 500. Quantos pontos você acha que vão oscilar entre a mínima e a máxima hoje do futuro? Nada acontece no Bovespa. Isso com a Vale tomando paulada. Nada acontece. Tá? Aí você vai para os juros. Pô, já está em 9,75. Vai para 10? Acho que não. Vai para 9,5. Acho mais fácil ir para 9,5 que para 10, mas também não é a paulada na minha vida. Não é, não é um, não é um par de asas, não é uma caraca. Esse é o play, esse é o game, vou ganhar dinheiro aqui, vou botar risco aqui. Pô, aí eu vou para o papel IPCA longo. Teoricamente é o que mais me agrada. Mas não, se o Tesouro não está conseguindo vender, qual é o recado que tá, quando consegue vender, o que ele quis vender, tá? Né? Que o mercado, a princípio, está querendo mais taxa, quer juros acima de 6 para comprar papel longo do Brasil. Então eu vejo tudo isso, falo, pô, tá tudo justo, justo com viés negativo, mas não ao ponto de eu falar, pô, vende Brasil, pessimota. É tipo assim, é muito mais uma sensação de, pô, nada me agrada e nada de me agrada, tudo relativamente tranquilo. Tipo, para que eu olho? É mais, tentando resumir, para que eu olho e perco meu tempo, tá? Enquanto eu tiver essa questão que a gente não sabe a função, o filme, o final do filme. Essa questão do final do filme, na minha opinião, que contribuiu, sem dúvida nenhuma, para isso aqui. Saiu manchete do Financial Times na semana, tá? Lula intervindo nos mercados, tentando intervir na Vale, na Petro. Hoje existe um consenso que as decisões estratégicas da Petrobras não são mais decididas pelo board, pela empresa, pelo engenheiro, pelos diretores, que vale a pena botar capex fixo? Não. A decisão de onde botar capex, o mercado está entendendo que não é mais no board, é lá em Brasília. E vocês sabem, se a decisão de um investimento é em Brasília, o motivador principal não é o retorno do investimento, é o retorno político. É o retorno em termos de voto. Onde é que eu preciso impulsionar uma região para ter mais voto ali? Não é uma coisa eficiente. Foi esse. Essa é a cara que os investidores, na minha opinião, que os investidores começaram a se olhar. Os investidores estrangeiros saíram daquela sensação: Brasil é ruído, Brasil é ruído, Brasil é ruído. O centro não mudou. É ruído, é ruído, é ruído. Ok. Eu acho que agora os estrangeiros já não têm mais essa convicção que tudo é ruído. Eles não têm a certeza que não é ruído. Mas eles não olham apenas como é tudo é ruído. Então, para concluir para vocês, tá? Realmente é uma situação chata eu vir aqui e falar, Bovespa, não faço nada. Realzinho, não faço nada. Juro longo, eu não faço nada. Tá? CDI, fico sentado. Com liquidez, porque esse cara vai ser mais alto mesmo. Tá? Ou vai cair menos, vai ficar lá juro de 9,5, 9,75, 9,25, por aí, que não muda muita coisa, né? Vamos ser sinceros. Procurar coisa isenta disso com uma certa liquidez. É o que me resta, que é emoção zero, né? Eu não vou ter ganho de capital com isso. Eu vou ter proteção, eu não vou ter. Na verdade, quem. Eu falando isso para vocês, eu estou dizendo aqui você não perde quase nada. Nos outros, você pode perder ou ganhar, mas eu não vejo convicção nenhuma para me aventurar nos ativos de risco brasileiro. Aí me resta olhar com mais carinho, poxa, é lá fora, olhar para cripto, começar a abrir minha mente. E eu vou ter que implementar um chip exponencial na minha cabeça. Ter esse chip linear só está me atrapalhando. Tá? Então é isso. Vou ver agora quantas pessoas estão nos assistindo. Tem 630 pessoas nos assistindo. E para vocês, qual é o Selic final de ciclo, depois da ata de hoje, que foi dura, na minha opinião, depois do IPCA, que você consegue olhar o copo meio cheio, meio vazio, mas a parte que incomoda o BC, que foi a inflação subjacente, incomodou. Qual é o final de ciclo para vocês? 9,75%, 10%, 9,75%, 32%, é 20%, tá relativamente justo, entre 9,75% e 9,5%. Está tudo justo no Brasil, eu não vejo nada, eu não vejo nenhuma grande assimetria. Tá? Se o Brasil fosse um cassino, tá? Não sei, nem sei se a analogia é correta, tá? Mota, você tem dinheiro para ganhar dinheiro aqui apostando em qualquer ativo brasileiro, escolhe. Cara, fala, jura, posso tirar férias? Daqui a um mês eu volto? Porque do jeito que está, não tenho coragem de botar ficha em nenhum lugar. Eu não tenho coragem de botar ficha em juro longo, porque vai que a gente está mudando para pior. Um novo equilíbrio macroeconômico que exige um juro real mais alto. Será que a gente está mudando para isso? Não é uma convicção, será? Pô, o realzinho que eu sempre amei. Eu gosto do fundamento de balança de pagamentos. A balança comercial vai continuar brilhando. 2 bi ontem, semanal. vai continuar brilhando. É, investimento direto também acho que vai continuar brilhando. O Rui Costa disse que os árabes hoje estavam prometendo um investimento de 10 bi. Tudo bem que político vai sempre falar, né? Mas vamos imaginar que não entre 10, entre 5 do... Aqui, ó. Costa, Arábia Saudita pretende investir 10 bi de dólar no Brasil. Pô, isso aqui é uma bela notícia, teoricamente. É uma bela notícia. Era uma boa notícia para o real. Você ter um juro... Você ter esse novo equilíbrio macroeconômico que exige o juro real mais alto também é bom para o real. Mesmo com isso, eu não estou empolgado com o real. Tá? Então é uma situação chata mesmo. Se eu fosse contratado para começar a trabalhar num lugar onde eu só pudesse operar Brasil, eu ia perguntar se eu posso começar daqui a um mês, porque hoje eu não vejo nada que me encanta, nem para shortear e nem para comprar, infelizmente. Essa é a maneira que eu estou vendo hoje os ativos brasileiros. Então é isso, queria agradecer enormemente a presença de todos vocês. Espero vocês 5:30 da tarde para o call de fechamento. Tenham todos um bom almoço.
Você já conhece as letras de crédito do agronegócio? As chamadas LCAs são títulos de financiamento de projetos deste setor e são isentas de imposto para o investidor. Para saber mais sobre esse tipo de investimento, assista ao Genial Responde desta semana. É sem enrolações, direto ao ponto. Eu te espero por lá.